Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença, estes são os títulos em destaque.
Recorde à vista na participação eleitoral nas eleições do Futebol Clube do Porto, reportagem nesta edição a partir do Dragão, e as palavras de Ruben Amorim a pedir desculpa aos adeptos pela viagem a Londres. Até ao meio-dia votaram 6.900 sócios do Futebol Clube do Porto nas eleições dramatizadas pelo combate entre Jorge Nuno Pinto da Costa e André Villas-Boas. Há um terceiro candidato, Nuno Lobo. Os sócios acorreram em massa, muito próximo dos sócios do recorde que está previsto eventualmente alcançar ao longo da tarde, uma vez que esse recorde estima-se em 10.300 sócios e está muito perto dessa marca, a afluência deste sábado no Dragão. Parte ao encontro da repórter Inês Braga Sampaio, que está no Dragão. Inês, para já também com as palavras de André Villas-Boas, o candidato que desafia Pinto da Costa. O que disse este candidato hoje aí no Dragão?
Boa tarde, José Pedro. Villas-Boas diz que a partir do momento em que saiam os resultados, o novo presidente é o presidente de todos, ou seja, que não disputará quaisquer resultados e que espera também que Pinto da Costa, se André Villas-Boas for o vencedor, também não o faça. Ou seja, espera união total em torno do novo presidente. Isto em declarações aos jornalistas na Zona Mista, já depois de ter votado, certamente nele próprio, nas eleições do Futebol Clube do Porto.
Eu, pelo menos da minha parte, enquanto associado, o presidente eleito será o meu presidente. Portanto, assim o encarei e assim o vou encarar para sempre, e acho que os associados da mesma forma.
Se vencer, vai falar com o Pinto da Costa e se perder também?
Vamos ver, naturalmente as pessoas têm que se entender para uma melhor transição no que é uma direção histórica do Futebol Clube do Porto. Acho que da minha parte vocês conhecem-me como...
Declarações de André Villas-Boas aos jornalistas à saída do Estádio do Dragão, já depois de ter votado, e também já depois de João Rafael Kohler ter dito que já tinham votado mais de 6.000 sócios do Futebol Clube do Porto nestas eleições que se prevêem que sejam as mais concorridas de sempre. O próprio candidato a vice-presidente de Pinto da Costa disse mesmo esperar cerca de 20 mil votantes, o que pulverizaria completamente o atual recorde de sócios votantes no Futebol Clube do Porto, que remonta a 1988, ou seja, há 36 anos, quando votaram 10.371 sócios do Futebol Clube do Porto. Ou seja, estamos perante umas eleições que se afiguram históricas e os sócios terão de escolher entre três candidatos: Jorge Nuno Pinto da Costa, o atual presidente, André Villas-Boas, antigo treinador do clube, e Nuno Lobo.
Obrigado, Inês Braga Sampaio, no Estádio Dragão, acompanhando esta votação dos adeptos portistas, sócios do Futebol Clube do Porto. Ruben Amorim diz que cometeu um erro ao deslocar-se a Londres, onde se terá encontrado com dirigentes do West Ham, meia-culpa promovida numa conferência de imprensa na última hora.
Obviamente que foi um erro a minha viagem, o timing foi completamente desajustado. Não me pareceu na altura, foi desajustado, ainda para mais quando eu sou tão exigente com os meus jogadores. Sou sempre o primeiro a dizer que os problemas individuais de cada um não se podem sobrepor à equipa, e eu por muito menos já tirei jogadores do plantel do Sporting.
E por isso Amorim, o treinador do Sporting, pede desculpa aos adeptos, também à sua equipa técnica e sobretudo aos jogadores.
Foi uma falha minha. Também utilizo aqui a parte pública, digamos assim, para pedir desculpas aos sportinguistas, pedir desculpa ao staff e pedir desculpa, principalmente desculpa publicamente aos meus jogadores, do erro que me cometi.
Amorim, nesta conferência de imprensa, diz que nada está decidido sobre o seu futuro e o seu único desejo é ser campeão nacional, admitindo que quer vencer o jogo no Dragão frente ao Futebol Clube do Porto este domingo para a Primeira Liga. O Papa Francisco defendeu hoje que os idosos não devem ser deixados sozinhos devem viver em família, promovendo o diálogo entre as gerações. Foi na aula Paulo VI, no Vaticano, num encontro com 6 mil avós e netos, onde valorizou esse amor entre avós e netos. O Papa a lamentar que na nossa sociedade ela tenha perdido a capacidade de partilha, que aumenta a fragmentação e o egoísmo. O Papa confessou também ter aprendido muito com o seu avô italiano, que viveu a Primeira Guerra Mundial. Hoje, quando passam também 10 anos sobre a canonização de João Paulo II, efeméride celebrada esta tarde com uma missa solene presidida pelo decano do Colégio Cardinalício na Basílica de São Pedro em Roma. Em Peniche, em Portugal, está a ser inaugurado esta manhã o Museu Nacional de Resistência e da Liberdade, instalado na Fortaleza, onde funcionou uma das cadeias do antigo regime. O museu abre neste dia em que passam 50 anos sobre a libertação dos presos políticos, com a presença esta manhã em Peniche do Presidente da República e da Ministra da Cultura. A Aresp defende restrições ao alojamento local. A secretária-geral da Associação que representa a restauração e os estabelecimentos similares volta a defender uma reversão de todas as alterações do programa Mais Habitação. A Renascença critica o anterior executivo por ter decidido sem conhecer a situação no terreno, admitindo a introdução de limites.
Como é que um governo toma decisões sobre um setor de atividade sem ter informação?
Porque foi precipitada a medida.
Claro que sim, porque não houve informação para tomar estas decisões. Estas decisões foram tomadas com o acho que há muito alojamento local.
Ou politicamente influenciadas.
Ou politicamente influenciadas. Mas o que é facto é que a Aresp propôs, reiterou a sua proposta, vamos avaliar. E se houver necessidade de, em algumas situações,
haver
tomarmos medidas e haver restrições, porque há, de facto, uma densidade muito grande face à habitação e que haja necessidade de tomar medidas, nós estamos disponíveis para tomar medidas, mas em conjunto com os empresários, em conjunto com o setor e em conjunto com o governo. Não é contra o setor, contra o governo e todos uns contra os outros. E para quê? Porque isto resolveu alguma coisa da habitação? Isto está a resolver alguma coisa? Estamos a gerar mais habitação?
Ana Jacinto, secretária-geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, ainda nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, que acabou de escutar na Renascença, a fazer referência também à aplicação de taxas turísticas e a criticar o aumento para 4 euros em Lisboa. Pode rever também em rr.pt, onde toda a informação está atualizada há um minuto.